Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run?
Está começando mais um PFC Debate para você que nos acompanha em todas as mídias e plataformas possíveis e imagináveis. Hoje vamos de quarteto discutir os rumos do mundo da corrida de rua no mundo, no planeta, no Brasil e nos estados pertinentes a esta nação. Vamos começar mais um PFC Debate aqui. Hoje nós estamos em quatro, né? Vamos começar por ela, Duda Pisa. Duda Pisa está conosco. Tudo bom, Duda?
Olá, pessoal. Tudo bem? E hoje é especial, porque é ano bissexto, dia 29, 9 menos 2, 7.
Aí, ó, o 7 é o nosso número. O 7 é o nosso número da sorte. E é por isso que Tainara Pibes está conosco, né? Porque Tainara tem 8 letras. Vai, Tainara, tudo bom?
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Último dia do mês. Então, vamos... E eu estava olhando hoje no calendário que fevereiro teve 5 quintas-feiras, março vai ter somente 4. Tem alguma coisa errada aí, né? Mas tudo bem.
Tem alguma coisa errada quando o calendário tem muitos fins de semana em fevereiro. E vamos viver esse último dia de fevereiro como se ele fosse o último, certo, Marcos Boas? Boa noite.
Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa história de viver como se fosse o último, você acha? Isso não existe, porque senão essa é a maior furada que existe. Ai, viva todos os dias como se fosse o último. Eu já tinha morrido realmente, já tinha sido meu último se eu fizesse isso realmente.
Geralmente a pessoa morre com os 20, 25, né, se ela faz isso.
É, se eu fizesse isso, eu já tinha morrido faz tempo já.
E aquela coisa, se viver sempre como se fosse o último dia, você vai acertar também, tem essa possibilidade aí. Mas é isso, ó, você que está nos escutando, vendo depois, saiba que esta gravação, esta live, que depois vai ser uma gravação, está sendo feita no dia 29 de fevereiro. E o PFC Debate, eu não lembro se ele foi publicado, mas ele nunca foi gravado no dia 29 de fevereiro, porque o PFC Debate começou em 2021. E como vocês sabem, nós aprendemos na escola, o ano bissexto é só de 4 em 4 anos. Então, 2020 era, a gente não tinha o PFC Debate ainda, e a gente descobriu no último Redação PFC, que na verdade, né, Marcos, é o dia 24 de fevereiro, que é o dia especial. Eu não entendi aquele negócio até agora que eu li lá, mas tá aí, criaram o dia 29 de fevereiro, e a gente segue aqui com o nosso PFC Debate. Você pode se inscrever no canal, ser membro no YouTube a partir de R$ 1,47,99, participar conosco, tem o Spotify também para você seguir, avaliar com 5 estrelas, e saiba, né, toda quinta-feira, às 19 horas, tem a live, a melhor live do seu dia, da sua quinta-feira. É o sucesso PFC Debate, podcast mais ranzinza e divertido do Brasil. Eu gostei disso, que a Gigi falou do ranzinza, a Duda colocou divertido, e daí assim a gente vai até hoje, quando a gente tá gravando. A Gigi tava com TPM falando impropérios lá nos stories dela. Então, o ranzinza é por parte dela. Nós aqui não somos ranzinzas, nós somos boas pessoas. É isso aí, né, Marcos? Nós somos boas pessoas. As nossas mães concordam com isso. Enfim, bom, vamos lá aqui, ó. Rodrigo Meller está conosco, é membro do canal. Vitor Mesquita também. E Bruno Borghetti está aqui, além do eletrônico sem noção também. Todo mundo dando boa noite, porque estamos gravando às 19h. 19 já está escuro, porque já está escurecendo. Estamos no verão ainda. Estamos no verão ainda. Está no verão, porque está quente. E vamos lá, vamos começar. O pessoal mandou várias perguntas. Vasco Freitas também está aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos participando, deixe seu like. Lembrando que, se chegarem 200 likes, nós vamos dar duas opções para você. Ou eu fico um mês sem comer doce, ou eu fico um mês sem ser falso. Aí vocês vão escolher essa opção e pode aplicar para qualquer um dos outros integrantes, né? Se vocês querem que eles parem de ser falsos e fazer fofoca durante um mês.
Fala por ti, não.
Poxa, eu esqueci que esse podcast ninguém segura a mão de ninguém. É isso aí, Tainara. É isso aí, bem lembrado. Bem lembrado. Bom, vamos começar aqui pegando as perguntas do Instagram. Tem algumas que são mais específicas que outras, então algumas vão ficar para depois. Vocês sabem, né? A gente nunca lê todas, porque se a gente lesse todas, aí, né? Aí a gente ia quebrar o nosso padrão. Bom, vamos pegar aqui quem que mandou pergunta no YouTube. Primeiro, para já matar aqui, do Fernando Padarates, que é membro. Boa noite, pessoal. No último debate, a Camila citou que praticava tênis. Lembrei do livro do Agassi, que ele deixa claro que odiava jogar tênis. Vocês acham que algum profissional da corrida também sofre com isso? Primeiramente, vocês leram o livro do Agassi?
Sim.
Esse Qual é o nome?
Eu não.
Agassi.
É, esse é o nome. Esse foi um dos poucos que eu li. Ó, Marcos, eu e você lemos, e a Tainara e a Duda não.
Que milagre! A gente achou um livro que nós dois lemos, Enio. E tipo, e que não é, sei lá, uma história em quadrinho ou qualquer outra porcaria, tipo, que milagre, você precisa levar isso como notícia para redação, dia 29 de fevereiro de 2024,
é 29.
A gente descobriu, puta, os astros estão alinhados hoje mesmo, não tenho
o que falar. Então, mas tem o livro do Agassi, que o nome se chama Agassi, a autobiografia dele, tem a careca dele estampada no livro, e lá ele conta a história toda dele, que ele começou a treinar desde cedo, o pai lá obrigava ele a treinar, tal, ele não gostava lá, mas, né, viveu o tênis. E na corrida, vocês acham que vocês conhecem alguém ou sabem de algum caso? Eu acredito que deva haver, né? Talvez a pessoa goste de correr, gostava de correr, mas quando talvez vire um profissional assim, talvez possa chegar um momento que dá uma estafada, né? O que você acha, Dudu?
Então, eu acho assim, eu acho que quando a pessoa percebe que ela pode até não gostar tanto, mas que ela começa a se dar bem, ela vê que aquilo, né, ela acaba indo meio que sem querer para aquele lado, porque ela vê que ela traz resultado, que aquilo pode ser um futuro e tal. E algumas horas, acho que pode até falar, será que é isso mesmo que eu gosto de fazer? Às vezes a pessoa vai sem saber se gosta ou não, porque vai dando resultado, vai indo. Mas eu acho difícil também ser um profissional, não sei, de corrida e sem gostar, porque sofre, é sofrido.
E por isso, o de elite, então, né, Matheus, você tem que fazer, tipo, lá, os trilhos de 1 km, 2,30, 2,40, 2,50, várias vezes. Deve dar a pessoa tem que gostar um pouquinho, porque se você não gosta e faz tudo aquilo, precisa dar um retorno muito grande, né, para você suportar aquilo. E a corrida não é esse lugar.
Exatamente. O tênis ainda dá um retorno, se a pessoa é boa, chega num nível como ele, né? O retorno é grande. Agora, a corrida, para dar um retorno grande, é complicado.
Você vê, o Kiptum, até pouco tempo, o Kipchoge está ganhando maratona há 10 anos, aí, ok, ele deve ter lá amealhado sua renda e tal, ajudado lá no Quênia, isso até deve render mais, mas não dá para comparar com os outros esportes, né? Qualquer jogador de tênis de 20, 21 anos que chegou em umas quartas de final, semifinal de qualquer torneio, já tem um prêmio de uma major. Então, eu acho que talvez tenha, né? Mas acho que na corrida, não sei, se você é profissional e está nos ouvindo, nos conte aí a sua experiência também. O que você acha, Tainara?
Sim, primeiro eu anotei aqui o livro para mim ler, uma boa indicação. E eu acho que ninguém trabalha com o que realmente gosta, né? Tipo assim, com o que realmente ama.
Que se começa a trabalhar com o que ama, passa a não gostar. É mais ou menos isso, né?
É, tipo assim, tudo que em excesso, eu acho que acaba perdendo um pouco a essência, assim.
E aí, Marcos?
Então, acho que até o Agassi, eu vou ser bem sincero com você, eu li o livro, e é claro que o cara tem um problema, né, com ali o tênis, aquele, um dualismo, porque, claro, o pai dele obrigava ele, tinha um robô lançador de bola que o pai tinha modificado pra ficar, assim, é uma situação horrorosa, é claro que é, mas como a Duda falou, eu não, sei lá, eu não, acho que odiar, tipo, é muito forte, entendeu? Que chega um momento na vida dele, que vamos falar a verdade, se ele odiasse...
Largava, mano,
ele, né? Ele com 29 anos, ele já tinha estabilidade para ele ter largado. E ele continua jogando até 30 e ela vai burdoada. Então, assim, você entendeu? Odiar é uma coisa... Ok, é óbvio que você, como a Tainá também falou, se você trabalha com aquilo e se torna obrigação, é óbvio que vai ter uma parte daquilo que é desagradável. Tipo, por mais que a pessoa... Ah, eu adoro correr. Isso, agora vai lá começar a viver disso. Trabalhar com corrida. Todo dia, treinar, chuva, sol... Dorme, treina de novo à tarde. Ah, mas agora eu não quero, não importa. Ah, eu tô com uma dor. Não importa, vai ter que treinar mesmo assim. Ah, mas meu joelho tá mal ou menos. Faz infiltração, porque a prova vai estar daqui a 2 semanas. Depois a gente vê o que vai fazer. É uma situação que é claro que vai ter coisa desagradável, entendeu? Então, também, acredito que tenha muito corredor aí que pode não ser a paixão da vida dele, ou não mais, né? Não pelo menos da forma que tem que ser feito no nível profissional. Mas como é o trabalho de muita gente, né? A gente também, não é, vamos falar a verdade, né? Não é a paixão da vida. Se fosse pra escolher... Sei lá, eu nem sei o que eu escolheria, porque provavelmente eu passaria a não gostar daquilo que eu escolhi também. Então, acho que eu escolheria não fazer nada, sei lá.
A profissão herdeiro, né? Essa é a melhor.
Porra,
que tem.
Essa?
Essa é a que eu queria. Mas é que também assim, né? O mundo ideal seria a pessoa gostar do que faz e descobrir que é boa naquilo, né? Aí sim, aí fica legal. O problema é que às vezes você é bom numa coisa que você não gosta. E daí é aquilo que vai te levar a fazer as coisas. Tipo, você pode ser um gênio na natação, mas você gostava mesmo era de jogar videogame, sabe? E também às vezes não encontra isso, né? Às vezes você não encontra a pessoa que é boa naquilo, às vezes que gosta e é boa ou não gosta e é boa. É aquilo que o pessoal fala. Nunca foi Deus, sempre foi sorte. Às vezes as coisas acontecem ao acaso. Aí, apesar da Duda falar que 9 menos 2 é 7, né, Duda? Tem uma casa aí para descobrir um monte de coisa. Então,
eu acho que os grandes, sim, grandes profissionais, sei lá, os grandes. É realmente, é o acaso do talento, da pessoa descobrir e acertar, né? Ter possibilidade de praticar o talento, né? Se encontrar que ela vai bem e o negócio vai embora. Porque tem gente que tem muito talento e não tá, nem sabe, né? Uma coisa não tá nem sabendo. Poderia ser alguma. Num caso, às vezes, não tem essa oportunidade.
Vai que o Eno é um gênio do salto em altura. A gente nunca vai saber. Perdemos esse talento. Foi boa, já era, entendeu? Acabou. Porque não saltou em altura 30. Quando era novo. Exatamente, entendeu? A gente nunca vai descobrir isso.
Passou dos 30, já era. Mas a gente descobre algumas qualidades nossas, né? Só que nem sempre dá para monetizar e rentabilizar elas. Eu consigo comer várias coisas diferentes e não passar mal. Mas isso daí, o mundo, o mercado de trabalho não aceita.
Você podia já ter entrado naqueles concursos de comer hot dog lá.
Men versus food, né?
Tem uma cidade, eu acho que é aqui em Santa Catarina, já sinto Machado. Eu acho que lá tem o concurso de quem come mais banana.
Nossa.
Se for banana caturra, eu até consigo algumas, mas as outras eu não sou muito fã, não.
Banana o quê?
Eu não conheço.
Caturra!
É o que eu gosto mais.
Qual você conhece isso, Duda? Já ouviu falar uma vez isso?
Não.
Uai, como é que é o nome aí?
Mas de qual? É
a
prata?
Mais comum aqui é a prata que a gente tem.
É prata? Nanica?
Nanica? Prata, maçã?
Maçã.
Não.
Não, só tem essas três de comer, assim.
Ou aquela pequenininha.
Não.
Oh, meu Deus do céu.
Não existe outra.
É porque banana da terra geralmente usa
Não dá pra comer, você tem que cozinhar e tal.
Cozinhar, é.
Aqui, ó, banana caturra é essa aqui, ó. Vou colocar na tela pra vocês verem. Vamos, ó. Banana caturra é essa.
É banana nanica. É banana nanica.
Ela não tem o pinguelinho ali, ó.
Não, isso aí é banana nanica. Não,
tá, mas aqui é caturra, aqui é caturra. Não,
a caturra é grande, a nanica é bem pequenininha.
Não. A nanica é a maior de todas. É.
Isso, a ouro é aquela pequenininha que vende na terra de Ubatuba, que tá batendo Ubatuba aqui perto, de monte. A nanica, por mais contraditório que seja, é a maior delas. Tipo, a maior que a maçã, a maior que a prata.
Essa aí mesmo.
Tá aqui, ó, abrindo imagem nova guia. É porque a nanica que você chama é a caturra que a gente chama aqui. Então é por isso que tava dando a...
Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso.
Nunca ouvi esse nome.
Eu também.
E aqui tá falando aqui, ó. Também conhecido como banana d'água e banana caturra. A banana nanica é originária do Brasil e muito popular no país. Então é isso, né?
Então essa aqui eu gosto mais. É caturra e aí pra cima é nanica.
Mas o Bruno Loula escreveu aqui, ó. Caturra é a banana d'água, que eu também não iria saber. Então...
Eu também não sabia.
Não é sempre, né, que a gente vai saber. Bom, então tá aí, ó, maravilha. Então tá aqui, ó, pessoal comentando, ó, mas já temos um título pro episódio de hoje, então é isso.
Bananas.
Como é que a gente chegou na banana? Ah, da comida. Tá. Aí tem aquela série da Netflix de campeonatos estranhos que tem a competição de comer cachorro quente. Eu acho meio nojento, assim, até o jeito que o pessoal come aquilo lá. Ai, ai. Bom, vamos lá aqui, ó. Seguimos. Valdir Alves também chegou aqui, é membro do canal. Seja membro, certo? Eletrônico sem noção. 2 dias que voltei a correr depois de uma cirurgia. Não imaginava a alegria de voltar a correr. Tava só caminhando. Voltei num dia e no outro já me empolguei correndo a 4:40. Então, esse é um problema, né? Você tem que ir devagar. Mas é verdade, quando a gente fica muito tempo sem correr, quando volta a correr, a gente vê assim, nossa, é bom, né? Duda, por exemplo, Duda, você passou uns 8, 9, 10 meses sem correr, não foi? Ano passado, retrasado, aquele período?
Sim, mas então, quando eu fiz a primeira cirurgia do pé, em 2014, e fui voltar, também eu fiquei muito sem correr, e aí fui a primeira vez que eu corri 20 minutos me arrastando, e juro, foi a primeira vez que eu, sim, ficou marcado, porque eu falei, agora eu sei a sensação de quem corre pela primeira vez e fala que é horrível, que nunca mais vou correr, a sensação é horrorosa, porque eu senti, eu só continuei porque eu sabia que eu já tinha sentido como era bom correr, eu falei, um dia vai voltar, a parte boa vai voltar. Mas, nossa, foi horrível, é horrível.
Você não lembrava mais como é que era correr a primeira vez, né, Duda? Já estava há uns 30 anos correndo, não lembrava mais como é que era. Ah, mas eu quando voltei da pandemia também, quando eu fiquei uns 5 meses sem correr, quando eu voltei, foi bem boa a sensação. E logo no primeiro mês eu tive um princípio de canelite, porque mesmo na esteira, A gente empolga, né? A cabeça volta antes do que as pernas. Então é perigoso isso, é perigoso. Bom, aqui, ó. Luiz Fernando deu boa noite para nós. Dona Terezinha tá aqui, ó, dona Terezinha. Vamos fazer o melhor programa possível para ver se a senhora gosta sem a Camila aqui. Vamos ver. Vamos ver se a senhora gosta. Ó, o Pix é de 7 mil, viu, dona Terezinha? A Camila não tá aqui para impedir a senhora, quem sabe? Ó, Rodrigo Meleiro Enio tá sabendo dessa prova do dia 31 de março. Meia maratona Engie Plant é bacana? Tô pensando em participar dos 5 km para dar aquela pancada. Será que a prova é aferida, pelo menos? Vixe, eu não sei, o Rodrigo.
Acho que essa ideia é nova, né? Eu acho que eu vi.
É, uma meia maratona que eu não tava sabendo dela. Ela larga no trapiche da Beira-Mar Norte. Assim, Rodrigo, do que eu tô vendo aqui, do site, no Ticket Sport, do jeito que tá formatado, eu acho que você vai, mas vai sem esperança. Vai sem expectativa, que é melhor. Se der certo, ótimo. Mas se não der, não. É, e essa eu não vou participar.
Quem é que organiza?
Vejam lá no Ticket Sports, não precisamos falar nomes aqui.
Ah, vamos seguir. Não, mas e aquela organização que eu estou pensando, ela é boa. Nunca tive nenhum problema com as provas que ela organiza, assim. Mas se é a distância é exata, daí nunca é exato, mas...
É, eu acho que, eu não sei, a primeira edição de uma prova eu sempre desconfio um pouco, mas qualquer coisa procura no site da CBAT, vê se tem. Mas assim, 5 km, só se for uma prova de 5 km, tipo a BAA 5K que a gente correu em Boston ano passado. 5 km, porque vai o pessoal de elite, tem premiação. Aí eu acredito. Agora essas provas que são secundárias, né, o nome da prova é meia maratona. Então assim, a gente sabe, os 5 km o pessoal tá... Né? Então, tomara que tenha 5. Vamos torcer.
É, e primeira prova eu também nunca faço, não. Eu sempre...
Melhor não arriscar, né?
É, esses dias até um colega me perguntou, porque vai ter uma prova nova aqui em Uruçanga. E ele me perguntou...
Não é preconceito contra a cidade pequena e tal, mas, pô, primeira prova em Uruçanga que a pessoa vai fazer, dá, né? Não dá, né, Tainara?
Não. E tipo, só a primeira prova em Uruçanga, e perguntaram o que eu achava. Eu assim, primeiro que primeira prova, tu nunca vai em primeira prova, porque alguma coisa errada vai dar. E ainda mais aqui em Uruçanga, que vai pegar uns meio do mato lá, gente. Por favor, né? Fico louco com essas coisas.
Mas tem cidade em Uruçanga, assim, boa parte para correr ou não? Como é que é a Uruçanga?
Sim, uma quadra onde eu faço os meus tiros de 1 km. É o único lugar plano que tem. O resto é só quase uma prova de obstáculo.
Tá. Ó, Uruçanga tem, de acordo com o IBGE, 20 mil habitantes. Então tem menos do que a Maratona do Rio, São Silvestre, Tribuna.
Nossa, é verdade. A cidade é menor que as corridas.
É, bem.
Por exemplo, um público médio de estádio que, quando não enche, dá 20 mil pessoas é o pessoal de Uruçanga, mais ou menos assim.
É,
mas é uma cidade boa, uma cidade pacata, legal de viver, né, Tainara?
É.
Isso aí. Não vamos falar mal da cidade também aqui, que a gente já teve muito problema para falar mal de cidades. Luiz Fernando, vi um vídeo de uma pessoa retirando todas as camadas de um tênis de corrida. Para vocês, o que seria um tênis ideal em cada modalidade? Se pudesse pegar uma parte de cada marca, modelo de um tênis, como seria? Eu gostei dessa pergunta. Marcos, vamos fazendo por falar em tênis isso. Vamos montar o tênis ideal. Vou salvar essa daqui. Mas vocês aí, o que vocês acham que seria um... Ah, eu não consigo... Agora eu não me preparei para isso. Mas um tênis perfeito teria que ter a melhor espuma, talvez o melhor solado, o melhor cabedal, mas eu não consigo...
Cabedal que dê para usar sem meia, cabedal
mas
bem...
Mas ele seria respirável?
Sim.
Sim, respirável tem que ser.
Mas você tem que achar um que seja desse jeito. Você tem que fazer assim, desse
era aqueles, eu quero... Teve uma época que, quando veio a moda daqueles knit meio tricotados, nossa, aqueles eram bons. Agora voltou para uns que machuca de novo.
É, ficou tudo muito sintético, muito plástico. Assim, né, pra,
muito leve daí, né?
É. E tem um pessoal fora, aqui no Brasil eu nunca vi, mas eu já vi o pessoal fora que faz customização de tênis de corrida. Então, por exemplo, os caras pegam um Alpha e coloca o cabedal do Vapor, por exemplo, porque o cara gosta do cabedal do Vapor 1 lá, de Nit lá. É, e tem uns caras lá fora que fazem isso, eles descosturam o tênis e tal, e fazem essa adaptação e transformam num... É quase um protótipo, né? Vira um tênis bem único, assim. Tem alguma... É, obviamente, você tem que comprar os dois, porque né, o cara vai ter que desmontar os dois tênis, né? E existe isso. Eu nunca vi aqui no Brasil, mas lá fora eu já vi, já.
Boa. Bom, então tá isso. E daí a gente vai fazer isso, Luiz Fernando. Por falar em tênis, eu e o Marcos, a gente vai pensar aí nos quesitos a colocar, e daí a gente tenta montar um tênis. Bruno Lolo aqui, ó. Fernando Scherer tem trauma de piscina hoje em dia. Nadar por diversão era legal, mas em alto nível é insano, palavras dele. É que o pessoal que é profissional, elite, que ganha as coisas, é um nível de treinamento que a gente não consegue nem sei lá, não consegue nem conceber. A Duda, você treina ali no Pinheiros às vezes, Duda? Você vê o pessoal profissional? Você já viu em algum momento eles treinando ou não?
Então, eles treinavam lá, agora eles não treinam mais lá. Mas na época, eu às vezes eu treinava e ficava lá depois para ver os tiros, né? Quando tinha bastante gente do fundo, assim, dos maratonistas e tal, na época do Cláudio. Nossa, eu ficava sentada na arquibancada depois só vendo os tiros. Não, é uma coisa impressionante.
Porque no vídeo, quando a gente está vendo, o vídeo faz a gente perder essa noção da velocidade, né? Quando a gente está vendo, ou até quando a gente está correndo, eles passam por nós, é que a gente tem a exata noção de como aquele negócio é rápido. E o profissional sempre vai ser diferente, né? Que nem teve agora, passou aí a luta dessa coisa aí que teve, que eles estão fazendo do Popó, não é aquela coisa toda? Mesmo que tenha tido todo aquele show, não tem como você competir com um cara que é profissional e parou de ser profissional, porque ele tem toda a técnica do negócio. Então, hoje, se a gente for correr com o Vanderlei Cordeiro uma competição, vamos perder se ele quiser correr sério. Não vai ter jeito. Então, o alto nível é um negócio insano.
Tem uns caras que fica querendo desafiar ex-campeão mundial de boxe, achando que vai ganhar do cara. Vocês vivem em que mundo? E aí, o pior de tudo é o campeão mundial de boxe se achar muito bom por bater num Zé Mané que nunca tinha entrado num ringue na vida. Ô, gente, não dá, né? Vocês estão malucos. O pessoal não tem ideia do que é nível profissional. Não é nem nível profissional. É. Do que é o nível campeão mundial, velho. O cara na época dele, dentro do peso dele, foi o melhor lutador do momento, de um monte de associações de boxe. Ele não era um Zé Mané. Ele não era o cara que treina boxe na academia da esquina da tua cidade, de 22 mil habitantes. O cara era o melhor do mundo, velho. Você acha? Ele vai massacrar qualquer... É a mesma coisa de corrida, é a mesma coisa de... O cara não tem ideia do que é nível, sei lá.
É, qualquer amador ou influenciador que você pega aí, o influenciador mais rápido que você conhece. Tá, talvez se for o Kipchoge, né? Talvez se for o Danielzinho. Mas assim, daí eles são influenciadores, são profissionais. Mas o pessoal que corre aí, que treina cedo e tal, eles podem treinar bastante, podem fazer, mas nunca vai chegar perto disso. E daí a pessoa vai colocar assim. Eu adoro isso, eu tinha que ter falado no último episódio. A pessoa coloca um treino às 5 da manhã e fala assim, um dia vão dizer que foi sorte, depois vão dizer que foi sorte. Eu adoro isso. Eu gosto demais disso. Ai, ai, é muito bom.
Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho.
Não, é o Tiger Woods falando, né? Não, é o Zezinho ali que corre a maratona 2:30 e tá, ó. Enfim, mas vamos lá. É o podcast mais ranzinza, seguimos aqui. Luiz Fernando, quais as dificuldades naturais de pista e clima encontradas na maratona do Japão? Eu não entendi esse negócio de pista, mas a maratona no Japão de Tóquio, que acontece agora em março, ela é fria. Então, o pessoal que vai para Tóquio sempre tem que estar preparado para o frio. E, né, pode dar temporal, eventualmente pode dar terremoto. Tóquio é imprevisível, dessa vez vai dar tudo certo, mas Tóquio tem essa particularidade, geralmente as provas lá são frias e às vezes pode dar temporal, então vai ter dificuldade de fuso horário para nós do Brasil, né? A viagem, eu vi o pessoal que foi lá do Mania de Corrida, demora 50 horas para chegar, a Duda demorou 3 dias para chegar na Nova Zelândia, por exemplo, demora, né, Duda, para chegar?
Não, demora, longas, né? Você perde tempo, né? Você perde os dias.
Mas depois não, ganha.
O Japão é pior, porque você tem que ir para o norte, né?
É pior?
É, porque eu, na Austrália eu fui só para Nova Zelândia, eu fui só do Chile para lá, mesmo hemisfério. O Japão você tem que ir para o norte.
E quando você foi para o Japão lá no Zekden, demorou muito?
Nossa, não, naquela época, olha como era. São Paulo, Rio, porque não saía de São Paulo, era do Rio. Principal era Rio, então era São Paulo, Rio, desce no Rio, espera. Rio, Miami, desce, espera, 3 horas. Miami, São Francisco. Nossa. Aí lá a gente ficava uns 2-3 dias aí que ia pro Japão.
Olha aí, a super viagem.
E qual era a companhia que a gente ia sempre? Olha só.
Panam.
Nossa.
Nossa, essa entregou totalmente.
Quando é que você foi? Foi 93?
Não, 87, 88, 89 e 91.
Ah, você foi várias vezes, por isso que lembra bem, sim, né?
O caminho era sempre esse.
E da primeira vez que você foi, a última, mudou alguma coisa na questão da logística ou continuou o mesmo?
Continuou igual, lá era igual, você chegava, os protocolos de chegada, as atividades eram sempre iguais.
Eles japonês não muda, né? Não, japonês não muda. Até hoje deve ser a mesma coisa ainda, tipo, não duvido nada que até hoje vai ser igual.
Você queria falar, Tainara?
Não, eu só fiquei admirada com o trajeto. Eu fiquei muito impressionada.
Era normal na época. Hoje em dia é mais comum fazer, sei lá, São Paulo, Dallas, Tóquio, dá pra fazer isso.
Tem uma escala também.
Ou você vai por Dubai, né? Dubai, alguma coisa ali no Oriente Médio, ali também é uma possibilidade. Mas é cansativo, porque aí você chega no aeroporto, fica lá 4, 5, 6 horas, às vezes, pra pegar o outro voo. No total, você fica 24 horas viajando, só que você chega lá com 36 de diferença da saída, aí você fica perdidinho de tudo. Mas Mas a pergunta do Luiz Fernando, quando ele fala naturais de pista, não sei se ele quer dizer alguma coisa de elevação. Tóquio não tem subidas, tá?
É.
A dificuldade de Tóquio do percurso é que tem vários cotovelos, né? E os caras que correm a 20 km por hora, a gente acha que a gente não vê muito problema em ter cotovelo nas provas, né? Mas pra quem tá correndo a 20 km por hora, não é fácil fazer o 180. Então, acho que o que tem de pior em Tóquio são os cotovelos 180, que tem as curvas que tem pra fazer, que a gente não, sei lá, eu não me lembro de recorde de ter caído lá, né? Nem no feminino.
Não, mundial
nem no
não, mas né? O Kipchoge melhorou o tempo quando ele fez
a
prova. Fez o recorde do percurso, né?
Sim, sim.
Mas recorde mundial é mais difícil. Tipo, eu, que não sou tão rápido, né? Vamos combinar. Eu, quando faço o retorninho lá na beira-mar de São José, o pace que tava em 5 vai pra 6:20, pô, imagina. Aí complica. É difícil achar um. Quando tem um treino de ritmo de 3 ou 5, 6 quilômetros, achar uma retona. É difícil achar isso. Acho que só na beira-mar norte eu consigo ter isso aí. Senão, tem que ficar fazendo curva. Dona Terezinha Rosa falando aqui da Nanica, da banana. Então, é só agora que eu tô chegando, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Eletrônico sem noção. Por isso, nos Estados Unidos tem muito mais atletas. As crianças têm a chance de testar e escolher. É verdade.
Ei.
Tanto é que testam que chega e tem lá os caras que viram comedor profissional de cachorro-quente. Ele diz, esse é o meu talento. E é isso.
É, e lá nos Estados Unidos, tipo, tem mais atleta porque a escola estimula a criança a participar de esportes. Inclusive, tipo, pra te entrar numa faculdade, ali no ensino médio tem aquela parte, tipo, de... que aparece nos filmes, que eles estão sempre em escola e jogos. Porque se eles não participar de nenhum esporte, eles... as chances de eles conseguirem uma bolsa e ir para a faculdade é menor.
Eu lembro que a moça que foi nossa guia lá em Boston, em Harvard, né? Que nós entramos em Harvard, né, Marcos? Isso é bom registrar, tá lá no canal, no nosso passeio. Ela jogava lacrosse, né? Era isso, né?
Isso. Ah, é bem
ela
comum,
jogava lacrosse e estudava lá em Harvard.
É, tipo... tem uma quantidade enorme de atletas brasileiros que estão com 16, 17 anos, tudo indo para fora com bolsa.
Com bolsa, é. Mesmo que
a
não seja para
tinha bolsa, por exemplo, né? Camila não está nos vendo agora, mas ela foi lá com bolsa, com tênis.
Muitas vezes vai, né? Nem pensando em seguir carreira no esporte. Muitas vezes vai pelos estudos mesmo, só para conseguir ou bolsa integral ou alguma coisa. Mas é o que a Tainá estava falando. A atividade esportiva está muito integrada na escola. E como você tem um alcance muito grande das escolas, né? Tipo, as crianças praticamente todas passam pela escola. O esporte está muito no dia a dia. Só que não é aquela educação física largada. Tipo, tem essa variação. E tudo mais, você tem campeonatos organizados desde os níveis mais, desde o pessoal mais novo, os campeonatos universitários nos Estados Unidos são gigantescos.
NCAA, né?
É, um negócio absurdo, tipo, então, você tem ideia, tem uma lei, embora essa lei hoje em dia esteja tanto quando defasada, mas assim, existia uma lei que impedia que jogos profissionais de futebol americano acontecessem no sábado, enquanto você tem o campeonato universitário acontecendo, para que os jogos da futebol americano profissional não ofuscassem os jogos das universidades, para que os jogos universitários continuassem sendo algo grandioso. Assim, é levado de uma forma completamente diferente, integrado de outra forma. E aí é claro que o resultado aparece, né?
Exatamente. Vamos lá, aqui seguindo. Eletrônico sem noção falando que Nanique é a mesma da Caturra. Pessoal, não tava com o chat ali aberto, não viu, é a mesma coisa. Mas é bom porque o pessoal, isso é interessante, porque quem tá ouvindo o podcast também não vai saber disso depois, mas a pessoa fica naquela agonia. Meu Deus do céu, que bando de ignorante que não sabe isso, meu Deus! É legal também despertar isso aí. Vai que a pessoa manda uma mensagem, isso é interessante também. Aí o pessoal falando da banana nanica, Caturra é a banana d'água, gente, tem vários tipos de banana, PFC é cultura, povo, é isso aí. Nomes diferentes por região... André Romer aqui, ó, passando rápido para parabenizar o PFC sem entrevista sobre neurodivergentes. Muito obrigado, mas a culpa não é minha, a culpa é da Andressa que sabe falar disso. Eu só tentei não ser cancelado. A gente fez uma prévia antes da live para eu não fazer nenhuma piada que não pudesse fazer, né? Porque com esses assuntos e com K-pop e Taylor Swift, não dá para se aplicar. Tem certos assuntos que você não pode fazer piadas que dá muito problema, mas foi bem legal a live mesmo. Vitor Mesquita é membro do canal. Ó, o Vitor participou de um Rios nosso. Daquela... Como é que foi sua meia maratona em fevereiro, Vitor Mesquita? Eu lembro que você ia fazer uma meia em fevereiro depois de 2 meses sem correr. Conta pra nós se você chegou a fazer.
É verdade.
Ele falou aqui, ó. Aqui a banana é maçã, a laranja é pera e o caqui é chocolate.
Ah, é verdade.
E o tomate é caqui.
Pode ser. Ah, tomate cereja, não tem?
Tem também. O pequenininho.
Ah, o pessoal complica demais, pô. E a laranja nem é laranja. Às vezes a laranja é verde. Ó, o Vasco Freitas, ainda sobre bananas, curiosidade, tem cerca de 1000 tipos diferentes. Não, não, mas aí é muito vasto. Tem
sim. É, não, se você vai lá pro Peru,
ah, é?
Ali naquela região, tem uma quantidade absurda de variedade de coisas.
Mas o gosto continua sendo, mesmo todas elas vão ter a sua característica. Então a gata na live, a gata do Peru. Acho que cada banana deve ter seu particularidade de alguma coisa, né? Douglas de Paula. Boa noite. Voltar a correr deve ser a mesma sensação que sentiram Adam Sandler e Drew Barrymore no filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Como é que é esse filme, gente? Eu não vi.
É aquele que ela tem problema de memória e todo dia ela acorda achando que ela tá no mesmo dia. E aí ele se apaixona por ela e ele tem que ficar conquistando ela todo dia porque ela acorda e acha que ela tá no mesmo dia. Tipo, ela travou num dia, entendeu? O problema de memória dela é essa. E o pai e o irmão dela fazem tudo pra que ela não sinta, pra que ela ache que é aquele dia, que esse é o dia do aniversário. É alguma coisa assim. Então, todo dia eles pintam um quarto de preto, porque depois ela vai pintar o quarto, tipo, fazer uma obra de arte na parede. Aí quando ela vai dormir, eles vão lá e pintam tudo de preto pra no dia seguinte ela acordar. E aí o Adam Sandler se apaixona por ela e tem que ficar conquistando ela todo dia.
E como é que acaba o filme? Eu não vi, não vou ver, e esse filme antigo pode dar spoiler, você sabe?
Pode dar spoiler. Eles se casam e aí, tipo, eles moram junto e todo dia de manhã ele tem, tipo, um videozinho já em que tudo é explicado pra ela e aí meio que eles vivem quase que normalmente, assim, porque todo dia ela acorda e vê esse videozinho pra entender o que tá acontecendo. Ah, porque ela realmente
se apaixona por ele. Não teve uma solução? Não era tipo um sonho, uma coisa? Não, continua?
Não. É isso.
Mas não sei se vale tanto a pena assim, né? Olha, tem que gostar muito. Putz, todo dia.
Olha. Porque, olha, pintar um quarto todo dia de preto. Poxa vida, gente.
Mas é o amor, né? O amor é isso, né, gente? Luiz Fernando, banana com café deve dar liga. Vocês já comeram café, quer dizer, café não, é banana antes do treino para testar alguma coisa assim, ver se dava menos cãibra ou energia?
Nada a ver.
Não, mas eu perguntei só se vocês testaram, não se funciona.
Não, ah, eu já comi banana como pré-treino, assim, uma vez com pasta de amendoim, mas eu acho muito pesado. Nossa,
show. É, isso que eu ia falar, muito pesado. Muito
eu acho pesado. Que cai muito pesado.
Mas a banana tranca, pelo menos, né?
É. Então é bom comer na noite anterior, assim.
Mas eu não quero que... Eu não quero que tranque, eu quero que esteja tranquilo pra poder sair e correr. Eu não quero. Não quero ficar travado lá, não quero pôr uma rolha lá. Não, deixa fluir, só que tem que fluir antes da corrida.
Exatamente. Vasco Freitas, primeira prova dá para confiar se for de organizador conhecido de provas boas já realizadas, no escuro é arriscado. É verdade, é verdade. Douglas de Paula, Frankenstein dos tênis é uma boa, vamos fazer essa coisa. Fabiano Damasio, banana mais pasta de amendoim, igual depois que se prova essa combinação é difícil largar.
Ah, é verdade.
Eu gosto bastante.
É que eu não gosto dessas pastas, sabe? Eu não me adaptei direito com isso. A gente ganhou um potão de pasta de amendoim lá na Maratona de Porto Alegre, como embaixador. Eu comi um pouco, mas sei lá, eu não me adaptei com a pasta de amendoim. Mas daí você come antes ou depois, Marcos, ou tanto faz?
Não, por exemplo, o café, assim, à tarde, assim, uma refeição à tarde, às vezes eu pego banana, coloco pasta de amendoim, um pouco de granola, não uma amassada, assim, põe uma granolinha por cima. Eu gosto, acho bem gostoso.
Ó, fazer uma propaganda. Ah. Granola não da tia Sônia, granola da Camila. Hoje eu ganhei granola da Camila, feita com pasta de amendoim.
Ah, que ela faz a própria granola, né? Exatamente. Então aí, ó. Depois de comer a tia Sônia, a Duda vai comer a Camila. Daí você fala, é boa? Você já comeu?
Ela me trouxe hoje, eu comi.
E é boa? Vale a pena?
Vale.
Então tá bom.
Ah, mas a Duda ia falar mal da granola da Camila.
Não, mas boa porque ela sabe, a Camila é boa para indicar granolas. Ela indicou a da tia Sônia, que é fantástica. Pitada Natural, também é outra muito boa. E a própria, são todas muito boas. E é sem açúcar, ela faz sem açúcar.
É bom, sem açúcar deve ser bom. Isso daí, por exemplo, que a Duda falou da Camila, é o que a gente estava falando no começo de elite profissional. Por exemplo, a Camila faz muito bem a granola, mas ela não pode decidir assim, vou viver da minha arte e vender minha granola no iFood ou artesanal. Porque daí, isso vai passar a ser um transtorno, ela não vai gostar mais, ela vai ficar pobre e vai ficar sem moradia. Então, tem certas coisas que a pessoa tem que ter noção de que é só para prazer natural, pequenas porções, amigos e tal. A pessoa faz, eu faço um super brigadeiro, depois, vou vender isso. Daí a pessoa começa a fazer, ela vai ver que tem a Anvisa, tem um monte de lei para fazer. Não vale a pena. Vamos com calma, faz esse só da Camila aí. Diversão, entregou para Duda fez propaganda, o pessoal vai ficar com vontade. Aí o que a gente vai dizer para quem está nos vendo e ouvindo? Procura a Camila e pede assim, Camila, eu quero comprar seu livro e um pouquinho da sua granola. Ela vai mandar os dois juntos. Aí a promoção. E usa o cupom PFC que tem desconto. Talvez tenha, não sei. Fala com a Camila. A Camila vai falar lá. Rodrigo Meleiro, acredito que no futuro vai existir a possibilidade de montar o tênis, escolher a cor de cada parte, escolher o tipo de placa, o cabedal, o tipo de espuma, cadarço, palmilha. É, já tem algumas coisas que o Marcos falou. A gente falou no Por Falar em Tênis, né? A Nike tem para personalizar, mas é sempre do mesmo tênis. Quem sabe, né? Mais para frente vai ter. Tipo, um lugar que reúna todos, como era a TV a cabo, sabe? Reuniu vários canais, vai ter um site só de tênis que reúne todos os tênis e ali alguém faz. Vai ter alguém que vai ter essa ideia, e não vai ser a gente. Douglas de Paula, minha nossa, quando viajo, corri uma cidade com 10 mil aproximadamente habitantes, Tapiratiba, São Paulo. Mas provas pequenas são legais também, né? Dá um ar mais intimista ali. Também você não vai mais muito preocupado com... Tipo, você quer que seja organizado, mas você sabe, às vezes não vai dar, e tudo bem, a Tainara ganha um monte de troféu, e é isso, né, Tainara? Bom, é. Bom. O eletrônico sem noção falando aqui que a Tainara falou foi perfeito, isso que eu quis dizer, escola esporte. Terezinha Rosa dando seu depoimento, nossos filhos e netas todos com bolsas de estudo nos Estados Unidos através do esporte. É isso aí, ó, a Camila jogou lá, né, jogou tênis. Bruno Lola, campeonato universitário e a segunda divisão praticamente. Tiziana, bananas à parte, qual o palpite de vocês para a performance do Kipchoge no Japão? Como você que pode estar vendo ou ouvindo isso depois, né, saiba que o nosso palpite foi dado antes. Eu acho que ele vai ganhar e fazer mais ou menos o mesmo tempo da outra vez, que foi 2:40, sabe? Eu acho que não foge muito disso. Acho que o Kipchoge vai vencer mais uma e vai manter aí a preparação para Tóquio. O que você acha que acontece? Você acha que o Kipchoge e a Sifan Hassan vencem sem grandes problemas ou será que alguém ameaça?
Eu não acho que é sem problemas.
Maratona sempre pode ter problema, né? Eu acho assim, no feminino eu acho que pode ter mais disputa. No masculino eu não sei. Masculino eu acho difícil o Kipchoge perder, mas... Vai saber, né? Talvez essa frase envelheça muito mal depois de domingo. Bruno Lola, o nome da fruta é por causa da cor ou a cor tem esse nome por causa da fruta? Eu acho que esse caso ele tá falando da laranja, né? É. Não sei. Em algum lugar ela devia ser laranja e alguém disse...
É, porque você fala cor de laranja.
Exato, porque alguém deve ter... A pessoa, quem que foi que deu o primeiro nome para as coisas devia estar de saco cheio. Daí você, essa fruta aí, vamos dar o nome da cor. E daí já tinha o nome da cor. Nossa, muito complexo isso. Que bom que já inventaram isso, né? Porque, olha o trabalho. Como é que você olhou aquilo ali e disse, não, isso é uma cadeira. Como é que você chegou nesse nome?
Mas, Noelio, quando tu olha para uma pessoa, tu pensa assim, nossa, essa pessoa tem cara de Marivaldo.
Ah, já pensei muito, acontece com frequência.
Marivaldo não. É muito comum, eu vejo uns 5 Marivaldos por dia, tranquilamente.
Tu não vê, tipo, uma pessoa tipo, de 15 anos chamada Marivaldo?
Não, eu não vejo ninguém, desculpa, eu nunca vi ninguém chamado Marivaldo, não. Nem de 15, nem de 60, nem de 80, nem nunca. Mas eu entendi o seu ponto, eu entendi o seu raciocínio.
Tipo, o que eu quero dizer é que as coisas mais ou menos se combinam, sabe?
O que eu vejo, assim, a pessoa, às vezes eu olho a pessoa e digo, não, essa pessoa deve ser de Ares. Não, tô brincando, não é isso. É assim, quando a pessoa fala o nome dela, às vezes a gente pensa, tá, essa pessoa realmente tem cara de Marcos, sabe? Às vezes ela fala o nome assim, eu não acredito que a pessoa se chama Marcos, mas por alguma coisa da nossa cabeça que a gente tem aí, das coisas que a gente viveu. Por exemplo, a Duda se chama Adriana, e a Tainara não sabia disso até pouco tempo atrás.
Eu achei que o nome dela era Eduarda.
Isso é normal, já tô acostumado.
Mas por que Duda?
Então, me diz minha mãe que desde que eu nasci eu tinha a cara de Duda e ela começou a me chamar de Duda.
Então tá explicado. Esse é o problema de colocar nome em criança antes de nascer, viu?
Ah, mas é que às vezes, acho que tem que esperar assim, ó. Durante uns 5 anos você chama só de criança, que nem aquele filme da mulher com venda nos olhos, vocês lembram? Não. Ou teve algum lugar que não tinha nome?
Ah, o menino e menina. É. Tá, qual é o nome?
É Blind. Isso, alguma coisa assim. Tipo, você chama de criança até os 5 anos pra você ver qual que é o nome que vai ser mais comum. Depois você dá. Porque depois dos 18 a pessoa pode mudar mesmo, então, né?
É.
Enfim, isso aí, ó. Hoje tá produtivo, hein? Vamos em frente aqui que tem muitas mensagens. Tiziana aqui, ó, bananas a parte 2, gostei do quadro atrás de você, Enio, mas podia estar mais centralizado, vocês têm algum toque? Se a Camila tivesse aqui, ela tá doida.
Se a Camila tivesse aqui, tinha acabado o episódio agora, porque ela ia falar até completar uma hora, né? Estamos com 44 minutos.
Eu tinha que ficar aqui, ó, é porque tá melhor localizado aqui, eu tenho uma visão melhor dos cachorros e das coisas todas, então fica melhor assim, mas realmente, não tá centralizado, eu nem tinha percebido isso, o meu toque são pras outras coisas. Douglas de Paula, Enio acaba de ser cancelado pelos românticos e românticas. Não, eu sou romântico, eu sou o último romântico, Douglas. Eu sou romântico demais. Max, como você tá falando que eu não sou? Sempre fui romântico com você.
Eu falei alguma coisa? Eu não falei nada, eu tô quieto.
A sua reação foi como se... Não, é... Eu sou super. Terezinha Rosa está aqui falando que a granola é maravilhosa. Eletrônico sem noção, nada a ver com a pauta aqui, mas o que vocês acharam da mudança de organização da São Silvestre? Lembrando, eu também nunca vou porque cai justo dia 31 de dezembro. Assim, falaram no grupo do PFC, eu não estava nem sabendo, vou te falar bem a verdade, eu não sabia nem que tinha mudado isso.
Não é mais a ESCOM, a São Silvestre?
Acho que é a Global Vita, não é?
Não tô sabendo também.
Não sei, mas olha, isso aí da ESCOM já é um primeiro bom... Desculpa, é um bom primeiro passo, porque... desculpa, ESCOM, desculpa aí, mas é difícil defender vocês, né? A gente quer te ajudar, mas você tem que ajudar a te ajudar. Então, saiu deles é uma coisa boa. Agora, vamos ver pra quem vai ficar, eu não sei ainda, mas...
Ó, um bom quem tá vendo a live aí agora, fala se vocês souberem, porque assim, a gente tem alguns hiperfocos, mas esse eu descobri pelo grupo e não sei nem quem é. Mas parece que era Global Vita, mas eu não tenho certeza. Você que tá vendo agora, você vai me falar. E você que tá ouvindo no podcast vai ficar agoniado porque a gente tá dando uma informação ainda incompleta, mas ela vai se completar em breve. Mas é isso que o Marcos falou, né? O problema, o que eu falei no grupo do PFC, é assim, qualquer prova com 30 mil pessoas no Brasil não vai dar certo. A gente não aprendeu a organizar as coisas ainda direito. A gente faz largada por pace, mas não é por pace exatamente que você tem que fazer. Você tem que fazer por baia, tem que dar um tempo de largada para daí começar. Não pode ser só dividir por baia e largar todo mundo junto. Tem que fazer. Eu acho que se fizer, quem for assumir, o Eletrônico Sem Noção falou aqui, Guana provavelmente. Quem assumir, se fizer pelo menos uma largada decente, aí a coisa muda. A Iguana sempre foi legal.
Se for a Iguana, ia ser a coisa linda, né?
Aí você até se ia, né, Marcos?
Olha, começava até a considerar se caísse num dia bom, hein?
Porque tem isso, né? Tem algumas provas de organizador que a gente pensa assim...
Dá preguiça. Não, você pensa, eu vou ficar quantas horas na fila na véspera pra pegar um kit? Depois ainda... Não, você já desanima, já, tipo... Fiz Pampulha, puta, Belo Horizonte, delícia de lugar pra ir, final de ano, vai festivo, vai com os amigos, pra passar 3 horas na véspera em pé lá no estacionamento de um shopping, um forno de um calor, pra pegar uma camiseta, porque os caras colocam meia dúzia de guichê pra 20 mil corredores, aí fica complicado. Ou então pra ir num shopping no meio de São Paulo, num lugar minúsculo, tudo apertado. Não dá. Tem umas provas que você já fala, não vou, porque os caras não tem o menor... Não tem respeito. Os caras falam assim, coloca qualquer coisa aí e dane-se, entendeu? O cara já tá inscrito mesmo, vai fazer o quê agora? Então, não dá.
E o Vasco Freitas falou logo aqui, ó, se depender da Fundação Casper Libero, que é a dona da prova, acho que não muda nada. Pode ter também esse quesito aí, né? Vamos ver como é que vai ficar. Isso aí, em breve a gente fala mais, mas... É assim, né? Qualquer mudança, se eles pegarem todos os pontos que as pessoas reclamam da prova, se você mudar só um deles, já muda a percepção da pessoa sobre a prova, então você já fica bem, né? Eu acho que o negócio é esse, você tem que dar uma melhoria em alguma coisa, e depois o pessoal vai indo. Porque vamos combinar, né? A São Silvestre, se eu organizar, vai dar 30 mil pessoas lá. Todo mundo quer correr a São Silvestre. A questão é, né? Só fazer ali. Eu falei agora como se fosse super simples organizar uma prova. Ó, o David tá aqui, é membro do canal Boa Noite PFC, fazendo rodagem, ouvindo vocês. Esperamos que a sua rodagem esteja boa. Eletrônico Sem Noção, ainda falando em tênis, acredito que após a placa de carbono, uma possível evolução seria algum tipo de impulso elétrico. Não sei, vamos ver.
Louco,
por enquanto eles estão nas espumas, estão tentando fazer cada... Porque não é a placa em si, né? A gente já falou no PFT, né, Marcos? Não é a placa. É. Só uma placa não vai fazer nada. Tem que ter uma espuma ali que vai te dar a resposta e tal. Então, acho que a espuma é que eles estão deixando bastante.
É, porque impulso elétrico você começa, é a mesma coisa que você colocar um motor numa bicicleta. Aí começa... Você não tá só diminuindo perda energética, você tá começando a gerar energia. Aí, não sei não, fica meio suspeito.
Ah, mas foi o que falaram do tênis com placa também, uma época, não foi?
É, mas ele não gera energia do nada, ele devolve mais energia, verdade. Entendeu? Então, você não tem um componente que está colocando mais energia, você está cada vez diminuindo perdas. Agora que você põe uma bateria e algo que gera um impulso, aí você está colocando energia no sistema, né? Através de uma bateria, tanto que você precisa ter uma bateria junto.
Ó, seguindo aqui, Eletrônicos falando que o Marivaldo foi muito bom, deve ser o montador do quadrúpede Ronaldo, certamente. Quem sabe, quadrúpede Ronaldo fez sucesso no Redação PFC. O Genacheu Chala falou aqui, boei, guindei. O que quer dizer isso em etíope, ô Duda? Sei que é da Etiópia aí, não sabemos essa.
É etíope isso?
Ah, eu acho que sim, eu não sei, deve ser. Quem nos assiste são os etíopes e os quenianos, basicamente. E o Rodrigo Meleiro, a polêmica da tribuna, 21 mil inscrições esgotadas em 5 dias é no mínimo estranho. Agora, além da fama de 10 quilômetros mais rápido do Brasil, também tem a inscrição esgotada mais rápida do Brasil. Eu não achei estranho, Rodrigo, eu achei que foi um tempo bom, tinha 5 dias para você se inscrever na prova.
Então, antes da pandemia era assim. Sim, depois da pandemia, essas últimas edições ficou meio mais ou menos, até acho que mudou um pouco a organização. E agora parece que estão querendo voltar como era antes.
É, porque ano passado, por exemplo, a gente falou, demorou um mês a inscrição para acabar. É. Então, assim, e agora, e voltou a... E eles mudaram ali, se você entrar no perfil da Tribuna, eles mudaram o perfil, a forma de comunicar, tem site agora. Então, agora parece que, sabe, o que eu falei no grupo do PFC, parecia que antes era o dono da... O diretor da Tribuna, sabe, que manda no jornalismo, que organizava as coisas, que tava... Era meio estranho, não era tão legal. Agora ficou bom. Então, eu não acho polêmico. Tem inscrição do Circuito Angeloni, que, claro, não são 21 mil inscrições. Mas são 1000 inscritos que acabam em 10, 20 minutos, porque é de graça. A BAA 5K e a de Chicago acaba rápido também, é no dia. Então, prova procurada concorrida é assim. A do Rio também esgota, se liberar, talvez o caminho mais para frente seja fazer um sorteio, mas acho que por enquanto não precisa. O que me doeu, Duda, foi não ter o pelotão premium novamente. Aí, mas agora tem a meta, né? Tem que fazer sub 47. Agora foi 47, antes era 46, né?
Ah, foi para 47?
Eu acho que foi. Mas enfim, o meu objetivo é correr perto dos 46 para entrar ano que vem no pelotão.
Mas você se inscreveu?
Sim, estarei lá, 19 de maio. Aguarde, vou estar no seu calcanhar, Duda Pisa, me aguarde.
Só não tinha pode como, ser como... sombra da Duda.
É só na largada, eu acho. Não, vou ver ela, vai estar no outro pelotão.
Não tinha mais como comprar aquele pelotão para sair lá na frente? Esse ano não teve
não
isso?
Tem mais, é, não, não tem.
Entendi. Ano passado eram 70 vagas, acho que esse ano ele viu que talvez muita gente ia querer, ou é uma nova formatação que eles estão pensando. É. Eles dividiram em largada, em horário, né, as largadas, talvez...
É, mas isso já era assim.
É, e era muita gente, né? Agora eles colocaram um pouquinho mais. Vamos ver como é que vai ser lá na época. Bom, e daí para fechar aqui o nosso podcast, o pessoal mandou várias perguntas. Eu sei que eu não li a maioria delas, mas eu salvo todas. Mas é que rendeu, né? Eu gosto que renda assim, que as coisas continuam. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma boa aqui. Não é uma boa, né? Uma mais curta, porque não pode demorar muito também, que já dá quase uma hora. Então não podemos perder muito. Ah, vamos essa daqui, ó. Essa daqui é boa, que vai entrar no Depende e a gente acaba. O Alan Souza colocou assim, ó. Meia maratona, Volt Corre 3 ou Mizuno Aero 20? Vamos decidir por ele? Qual tênis ele vai usar?
Nossa, eu nem sei qual é esse Aero 20.
O Aero 20 da Mizuno foi lançado, acho que em 2022. Não foi isso, Marcos? Teve um que eles lançaram e foi só essa edição também. Eu acho que era aquela transição dos tênis da Mizuno que eles estão vendo, qual que vai ficar legal. Eu iria de Corre 3. Eu gosto do Corre 3.
Eu também, eu gosto do Corre 3.
Eu tenho vários Corre 2, vários Corre 3. Eu iria no Corre 3. Sem nenhuma dúvida, nada contra o da Mizuno, mas o Corre 3 é muito bom. Vai de Corre 3. Mas se você tem um Mizuno e está treinando com ele, se adaptou, vai com ele. Mas se a Duda falou que o Corre 3 é bom, Corre 3 é bom, porque é um tênis diferente do que você usa, né, Duda? Não é exatamente esse tipo.
É, eu me acostumei até.
E o Corre 3 para você é tipo um tênis super de conforto, né?
É, eu só acho assim alto, né, que você não sente o chão, fica muito longe do chão.
Ah, tu sabe que eu também tive a impressão que ele era alto, mas só porque, às vezes, é só a impressão minha, porque eu uso só sempre o mesmo marca. Aí depois que eu coloquei o Corre 3, assim, nossa, que coisa mais alta. Mas então, eu acho que ele é mais alto mesmo.
Imagina vocês colocar o New Balance ou um da Mizuno agora, que tem como é que vocês vão achar, né? Que o Corre 3 até baixinho, mas, né, com a comparação com os outros. Ai, ai. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem participado aqui conosco na live, ajudaram bastante. Marcos, Wallace, Vinícius e mais o Fernando. Todo mundo que mandou pergunta que eu não li, está salva para ler em momento oportuno. Infelizmente ou felizmente, vocês participaram muito no chat e isso nos ajuda bastante. Então continue ajudando, vendo esse vídeo, deixa seu like. Chegando em 200, lembre-se, posso ficar sem doce ou sem ser falso. Eu só, né? A equipe não. A equipe está dispensada aí. Então, chega no Spotify, 5 estrelinhas no Spotify. Vamos lá chegar nos 300, 400 estrelinhas. Se torne membro. O que te custa se tornar membro por R$1,4 ou R$7,99? É o melhor programa de corrida de rua do Brasil. É o mais ranzinza, é o mais divertido. O que te informa, às vezes, dá uma desinformada, mas a gente chega lá no resultado final. E a dona Terezinha Rosa falou que foi uma ótima live. E não tinha a Camila. Então eu acho que nós atingimos aí o nível máximo possível dessa live, desse nível. Então vamos embora. Duda Pisa, muito obrigado. Tainara Piva e Marcos Bozzi. Tchau pra vocês. Até o próximo episódio do PFC Debate.
Tchau.
Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.
Vambora.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.